África e Direitos Humanos é o título da mais recente obra do escritor, pesquisador e jornalista Domingos da Cruz. A obra foi recentemente publicada em Luanda e em diversas universidades brasileiras. Com 728 páginas, África e Direitos Humanos reúne artigos de mais de 20 pesquisadores que se preocupam com a situação dos direitos do homem no continente berço. O livro fez uma incursão na situação dos direitos inerentes à educação, saúde, à proteção dos cidadãos, o acesso à justiça, à imprensa, entre outros, em 11 países africanos: Botsuana, Gana, Cabo Verde, Ilhas Seychelles, Namíbia, assim como Ruanda e África do Sul, para além da Angola, Guiné Equatorial, Suazilândia e Gâmbia, foram os países escolhidos. O escritor e jornalista entende que esta abordagem seja pertinente na medida em que se verificam avanços e sinais positivos no capítulo dos direitos do homem a nível do continente negro. Para Domingos da Cruz, os sinais positivos do continente são encontrados em Cabo Verde, África do Sul, Ilhas Seychelles, Gâmbia, Namíbia, Zâmbia e Ilhas Maurícias, onde o nível de democracia, de desenvolvimento médio e a esperança de vida avançam significativamente. A par dos avanços que fazem com que o pesquisador tenha uma visão desencorajada do continente, o académico reconhece que os esforços se mantêm em relação à violação dos direitos fundamentais. Domingos da Cruz aponta como exemplos negativos nesses aspectos a situação política da República Centro-Africana, do Zimbábue e do Sudão do Sul.
Basicamente, acho que pronunciar sobre direitos humanos em África é fundamental no atual contexto em que encontramos-nos no continente. Por um lado, porque os direitos humanos, vá lá, na minha perspectiva, melhoram, não à velocidade de visão mais moderna que gostaria, mas efetivamente há avanço dos direitos humanos no continente. Dali que eu entendo que só isso por si é motivo mais do que suficiente para que se possa fazer estudos e investigação sobre os direitos no continente. Mas, por outro lado, também mantém-se o fosso, né, no que diz respeito à violação dos direitos humanos. Basta olhar para a situação política do Zimbábue, da República Centro-Africana, do Sudão do Sul. Como deve calcular, encontramos-nos diante de situações claramente de violação, digamos, dos direitos, e isto não pode nos deixar indiferentes enquanto pesquisadores. Mas eu não olho o continente de forma desencorajada, porque entendo que existem efetivamente sinais também positivos, não é?
Que sinais positivos são estes?
Muitíssimos, muitíssimos. E por que é que eu gostaria de apontar esses sinais positivos? Porque é necessário que a nova geração, não coloco já nós, mas uma outra, tinha bons exemplos a seguir e olho o continente com otimismo, porque é o otimismo que dá-nos a possibilidade de sairmos da situação em que nos encontramos. E os sinais positivos, na minha opinião, encontram-se em Cabo Verde, por exemplo, o nível de democracia de Cabo Verde, a esperança média de vida de Cabo Verde atingiu 72 anos. Como deve calcular, isso é extraordinário para o continente. As Ilhas Maurícias atingiu o nível de desenvolvimento médio, Ilhas Seychelles, a democracia no Gana avança, a democracia no Senegal tem alternância, na Zâmbia a oposição ao poder. Falar da Namíbia, eu não falo mais da África do Sul, porque é lá onde nós temos a grande muralha espiritual em Desmond Tutu e mais recentemente com a morte de Mandela, pelo que acho que nós não temos que chorar tanto. Temos também as melhores personalidades que não a África, mas o mundo já conheceu, pelo que temos bons exemplos nos quais podemos nos espelhar para que possamos ter, digamos, um continente diferente. E outro aspecto importantíssimo a evocar no que diz respeito ao exercício da cidadania e à melhoria dos direitos humanos em África é o facto da sociedade civil africana, particularmente a nova geração, perceber a importância do exercício da cidadania, e a prova está no facto dos jovens derrubarem vários poderes autoritários no continente, pelo que isso é sinal positivo e nós não podemos olhar isso com indiferença e achar que o continente está só como estava há 10 anos.
Os direitos humanos para a África são reconhecidos na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que, de forma geral, são reproduzidos neste documento. Os direitos universais, listados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Olhando para direitos concretos, o escritor aponta o Ruanda, que em 1994 esteve mergulhado no genocídio, como um dos países que mais passos marca neste sentido. Outro elemento fundamental deste país africano e que é destacado na obra são os avanços no que concerne à autossuficiência alimentar.
Questão que coloca é complexa e eu tenho, de facto, dificuldades de identificar um país onde a situação, se comparado com outros do continente, sejam mais graves, não é? Mas eu prefiro olhar para direitos concretos. Por exemplo, se você olhar para o ranking da liberdade de expressão e de imprensa, publicado anualmente pela Freedom House ou pelos Repórteres Sem Fronteira, você aí pode identificar entre os melhores e os piores no continente. Eu acho que é bom quantificar olhando para direitos concretos. Agora, olhar para esse pacote, esse rol todo de direitos humanos e dizer ali é pior e aqui é melhor, mesmo ali onde há avanços, pode haver avanço em relação a determinados direitos e haver estagnação ou retrocesso em relação a alguns direitos, pelo que a questão que coloca é bastante complexa e parece-me difícil de respondê-la, não é? Com objetividade, sou pena de ser arrogante e também eticamente incorreto.
No que toca ao acesso à educação, como é que olha?
Por exemplo, a obra traz um artigo referente ao problema da educação, particularmente no caso angolano, mas olhando para o continente, você tem elementos extraordinários também na educação. Você tem uma Côte d'Ivoire que igualmente disponibiliza o Orçamento Geral do Estado para a Educação, a África do Sul para a educação. Novamente, elementos bons, apesar do drama, apesar das insuficiências, acho que assim é que estaríamos a ser eticamente corretos e justos, dizer: há elementos negativos, mas há igualmente elementos positivos. Mas isso não significa repousar sobre a positividade que o continente tem. Educação ainda continua a ser, de uma forma geral, um problema. Mas vou dar um exemplo bastante simples. Nós temos um país que recentemente saiu de um genocídio, em 1994, Uganda, que é dos poucos países, não em África, no mundo, não é Uganda, desculpem, o Ruanda, que as crianças, desde o ensino fundamental até quase a chegarem ao médio, têm cada um computador portátil na sala de aula. Isso é extraordinário. Quando você tem em Angola, por exemplo, professor universitário e jornalistas que não têm computador nem e-mail. Quer dizer, há avanços, né? E não se pode ignorar isto. O Ruanda está a avançar muito em relação à autossuficiência alimentar. Sempre. Eles estão a tentar produzir quase o que é necessário consumir do ponto de vista interno. Esse é um elemento importantíssimo para a educação. Hoje você não pode educar tal como nos moldes tradicionais.
Fazendo uma análise comparativa à Angola e os tantos países a nível da África que mereceram a vossa análise nesta obra.
Olha, o professor, um dos professores da Nigéria analisa o problema do acesso à justiça na Nigéria e ele conclui que a situação não é boa. O comentário dela traz a realidade da Nigéria para Angola. Olhando para o texto do professor,
a obra conta com um artigo do antigo primeiro-ministro da República de Angola, o jurista Marcolino Moko, que questiona se os direitos humanos são um património universal ou um património exclusivo do Ocidente, que pretende impô-los aos africanos. Em Luanda, coube ao académico Nelson Pestana Bonavena fazer a apresentação do livro no ato oficial de lançamento na sede da União dos Escritores Angolanos, a 10 de junho do corrente, e que contou igualmente com a sua contribuição. Bonavena fala em semelhanças de situações relativas aos direitos humanos a nível do continente africano. No que toca à educação, destaca a falta de políticas públicas de materialização dos direitos inerentes ao setor de ensino em África. Os direitos humanos no capítulo da informação também foram analisados nesta obra de Domingos da Cruz. Sobre esta questão, Nelson Pestana Bonavena destaca a violência e prisão de jornalistas, a proibição de informar e a coerção ao direito de ser informado e de manifestação, e da liberdade de expressão, apesar dos dispositivos legais.
10 países africanos representados, sendo que a maior parte dos textos abordam vários países africanos de per si, mas alguns abordam, quer dizer, que é efetivamente uma obra muito importante. Que semelhanças? Há uma semelhança que atravessa quase todos os países africanos, é que os Estados são muito a avanços, mas materialmente, por exemplo, o direito à educação, os Estados não têm políticas públicas de materialização desses direitos.
No que respeita à imprensa, se lhe oferece dizer respeito.
A mesma coisa. Há dispositivos que consagram a liberdade de imprensa, mas depois há mecanismos censórios de censura que limitam essas liberdades. E há mesmo Estados que são muito mais, são mesmo violentos, que mandam os jornalistas para a cadeia, há atentados contra jornalistas e há uma censura muito violenta em relação a temas, nomeadamente políticos. Os políticos estão sob a alçada do sistema do autoritário que temos e não há contraditório. Mesmo as grelhas noticiosas são determinadas por razões de manutenção do poder, do sistema de dominação imposto autoritariamente. Os órgãos ligados ao grupo hegemónico do poder.
Para Domingos da Cruz, países como Cabo Verde, Namíbia, Botsuana, Gana e África do Sul são exemplos quanto à situação da imprensa. O pesquisador reporta-se aos rankings internacionais como da Freedom House e da Repórter Sem Fronteiras para falar sobre a situação da liberdade de expressão e da imprensa em Angola. E nesse aspecto, o também jornalista entende que a liberdade de imprensa e de expressão não devem ser vistas apenas na perspectiva quantitativa, mas sim qualitativa, na medida em que o número de órgãos de informação nem sempre reflete a qualidade da sua prestação e o nível de garantia das liberdades. E Angola, diz o escritor, não é neste capítulo uma referência tanto em África como no mundo.
E olhando para a realidade angolana, digamos, não é boa o acesso à justiça na Nigéria e em Angola. Mas não podemos generalizar para o continente. Quanto ao resto do continente, eu não sei. Temos países bons, por exemplo, Cabo Verde não mereceu, digamos, uma específica, mas foi exemplo citado, não é? Assim, flash, Cabo Verde está bem posicionado, a Namíbia, o Botsuana, o Ghana, África do Sul, mais uma vez repito, alguns países, claro. Mas também temos países que encontram-se em posições brutais, mais ou menos comparáveis ao da Coreia do Norte, como é o caso, vai lá, da Suazilândia, né? Mas também alguns críticos dizem o seguinte: epá, não estou a reclamar muito sobre a Suazilândia, porque aquilo é uma monarquia, pelo que só se pode reclamar a concretização dos direitos políticos numa democracia, né? Sendo uma monarquia, não é, vai lá, racional do ponto de vista da análise teórica que se clame pela concretização dos direitos políticos, uma vez que eles ficam sintetizados no rei e na sua família. Então, não continuamos mal, repetir permanentemente a mesma coisa, não é? E aqui reporto-me ao que disseram as organizações internacionais. Os últimos rankings continuam a colocar Angola numa posição desconfortável, né? E como você olha para a realidade prática, nota que efetivamente esses rankings têm razão na medida em que o controle continua a ser absoluto. E aqui confunde-se muito, aproveito a ocasião para dizer, a liberdade de comunicação social, a liberdade de expressão não é um conceito quantitativo, mas sim qualitativo. Pelo que você pode ter 50 jornais e não ter liberdade de imprensa e de expressão, desde que eles sirvam um só grupo. Mas você pode ter um só jornal e ter liberdade de expressão e de imprensa, desde que esse jornal seja capaz de captar as diversas sensibilidades desse país. Portanto, a liberdade, o próprio conceito em si, pelo que a rasteira e a tática, por outro lado também, a autocensura e o facto da maior parte das pessoas que são jornalistas, que se posicionam de maneira crítica, terem permanentemente receio, tendo plena consciência de qual será o destino. Ou porque será perseguido, ou porque está condenado a viver na miséria, uma vez que faz um jornalismo sério, não é? E isso, quando se diz aqueles que fazem um jornalismo sério, sabe? Só esses fatores são mais do que suficientes para sustentar de forma prática razões que levam a nossa liberdade de expressão e de imprensa a não ser das melhores, nem no continente, nem no mundo. Não é?
Domingos da Cruz é licenciado em Filosofia e Pedagogia pelo Instituto Dom Bosco, pertencente à Universidade Católica de Angola. É mestre em Ciências Jurídicas na área de Direitos Humanos pela Universidade Federal de Paraíba, jornalista e escritor com 6 livros publicados, venceu o Prémio Nacional de Direitos Humanos na categoria Ricardo de Melo, em 2009. Para abordar o universo dos direitos humanos no continente, Domingos da Cruz precisou de 3 anos para a realização de pesquisas. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.